Então, o refúgio ele surgiu com uma ideia, uma proposta diferente. Do livro que é o mais convencional, que é fazer a leitura. Ele é um livro interativo. Nesse livro, a proposta é que a pessoa leia o capítulo e depois escreva. Cada capítulo tem uma dinâmica diferente sobre o que você está sentindo, sobre as suas emoções e também contém desafios. A pessoa vai ler a página do desafio e vai se organizar. E a proposta é que no outro dia ela coloque em prática essa atividade. Então é um livro para que as pessoas possam viver uma experiência diferente. E também uma abertura para as pessoas pensarem na saúde mental. Então seria isso. Porque às vezes a pessoa pensa, mas será que eu preciso, não preciso? Mas sempre tem aquele desconforto emocional de não saber lidar com as emoções. E também não conseguir organizar. Ou às vezes tem muita dificuldade de procrastinar, de começar alguma coisa. Então o livro vem com esse intuito. Se você estava na dúvida de fazer alguma coisa ou não, o livro é um incentivo para fazer algo diferente e com uma forma de autocuidado.
Ainda mais começando o ano, porque sempre quando a gente vira de ano, a gente coloca várias ideias, vários objetivos e depois de alguns poucos dias, às vezes meses, acaba desistindo, né?
Exatamente. Inclusive, saiu uma pesquisa que até fevereiro, 80% das metas das pessoas, as pessoas acabam desistindo. Então, se for analisar por esses dados, 80% é uma porcentagem muito grande. Então, o que sobra desses 20% até o final do ano? Exatamente. As pessoas elas começam muito motivadas, achando que virou o ano, calendário, agora vou estar pronta. Mas se a forma de pensar e de agir não for diferente, o ano vai ser a mesma coisa. Então, por isso, é importante começar a trabalhar com a mente. Até o hábito. Se propor, por exemplo, quando eu vou começar uma atividade nova, às vezes as pessoas elas são mais radicais. Radicais em que sentido? Por exemplo, a pessoa é sedentária. Não, agora, 2026, vou para a academia. Vou sete vezes por semana. Talvez a primeira semana a pessoa até vá. Aí começa a doer o corpo, começa isso, começa aquilo. Ou não organizou um horário, ou não deixou específico. Eu vou às 6 da manhã, eu vou às 6 da tarde, eu vou às 8. E ela vai a primeira semana, ou talvez os primeiros dias, e depois ela desiste. Por quê? Porque é muito radical. Se antes ela não conseguia, ela era sedentária que não conseguia ir nem um dia na academia, quem dirá os 7. Então, às vezes, é importante ser realista na questão das metas. Não que não se pode sonhar. Pode. Mas também precisa habituar. Que horário eu vou? Eu consigo ir 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. É a constância das atividades que é muito, muito importante na rotina das pessoas. Até a questão da alimentação. Por exemplo, se a pessoa comer uma besteira, às vezes, tudo bem. Às vezes você vai ter vontade de comer um doce, alguma coisa. Mas é o que você faz na maioria dos dias. Então, sempre é essa constância. E essa saúde mental nada mais é do que esse pilar. Esse pilar do quê? Alimentação, sono de qualidade, ter uma rotina. Não é que precisa ser escravo exatamente da rotina. Mas dentro dessa rotina, o nosso corpo começa a ter esse hábito de acordar a tal hora, se preparar para tal atividade, de se alimentar bem. Porque às vezes as pessoas até reclamam. Mas eu não tenho energia. Mas você dormiu o suficiente? Dormiu de forma adequada? Então, assim, se a gente pegar, por exemplo, vou usar um exemplo da pirâmide de Maslow, que é uma teoria. A plenitude é a pontinha da pirâmide. O que está na base? As nossas necessidades fisiológicas. Então, quando a gente fala de saúde mental, tem que começar pelo básico. E, às vezes, as pessoas elas pecam no básico. Que o básico é isso, repetindo novamente, sono de qualidade, alimentação adequada, ter essa rotina minimamente saudável, né? Tempo de qualidade com a família, com os filhos. Sei que às vezes as pessoas chegam, geralmente, quase todo dia, cansadas da rotina, e à noite é mais prático dar um celular para a criança, deixar na frente da TV. Mas eu vou fazer isso aqui, mas agora tem que lavar roupa, mas aí tem que lavar calçado, tem que arrumar as coisas para amanhã.
E não deixa o celular.
Exatamente, e não tem um contato. Já passou o dia longe e a noite também não tem. Então, às vezes, priorizar esse momentinho, nem que seja meia hora, mas que seja meia hora com qualidade. De contar uma história, de saber como foi o dia. Então, às vezes, as pessoas deixam de lado isso que seria o básico, achando que seria uma coisa muito maior para estar bem mentalmente. Então, assim, lógico, tem as camadas que vai subindo, mas primeiro de tudo precisa ter essa organização para ter essa saúde mental de forma equilibrada.
Bom, e por que o nome do livro se chama Refúgio?
O refúgio surgiu com uma ideia, assim, de escapar do caos. E como lidar com dias difíceis seria assim. O difícil não é quando você está de férias, você vai viajar, você vai passear. Geralmente o difícil acontece na rotina, no dia a dia. Por isso que ele é bem prático, que de 5 a 10 minutos você faz um capítulo, que não é um tempo que a pessoa possa dizer assim, nossa, mas eu não tenho tempo suficiente para conseguir fazer uma atividade. Sim, você tem.
É só se organizar.
Exatamente, porque se pensar assim, quanto tempo você fica no celular assistindo coisas? 10 minutos é um tempo que você consegue ser flexível e encaixar na rotina. Então, e muitas vezes as pessoas também é uma abertura para terapia. Porque às vezes a pessoa não sabe qual é a função do psicólogo também. Às vezes pensa, ah, mas será que eu vou contar isso? Não vou, mas isso aqui acho que é loucura da minha cabeça, não preciso falar. E muitas vezes as pessoas buscam ajuda quando está num nível tão elevado que já vai para medicação também. Então, às vezes não cuidam desses sintomas iniciais, que seriam o quê? Estresse, irritação, cansaço, não conseguir lidar com frustração. Começa também a ter dificuldade no trabalho, nas relações, com amizades, com família.
A comparação também, né?
A comparação, principalmente hoje com redes sociais, as pessoas se comparam muito. Mas as pessoas mostram fragmentos. Às vezes a pessoa postou a família feliz. Quem garante que aquela família é feliz? A foto pode ser bonita, lógico, mas às vezes a pessoa pensa, mas eu estou sozinha, mas eu não viajei esse ano, mas eu não fiz isso. Então, mas você não sabe como a pessoa fez isso? Quanto tempo ela se organizou para isso? Lógico, tem pessoas que postam fotos felizes e são felizes, mas nem tudo que é fragmentado vale a pena comparar. Então também tem que fazer essa medida com a tua vida. Hoje eu estou melhor que um tempo atrás? Minha meta, meu objetivo é isso. O que eu vou fazer para alcançar esse objetivo? Então, sempre se comparar com você mesmo. Eu vou fazer determinadas coisas. Como que eu vou fazer isso? Como eu vou pôr em prática isso? Eu quero aprender a tocar um instrumento. Ninguém vai sair tocando um violão do nada. Vai ter que começar pelas aulas. Eu quero ler um livro por mês. Então, você vai tirar 10 minutos por dia? Quanto tempo você vai fazer isso? E, às vezes, a pessoa só pega o produto final da conquista do outro e não vê todo o trabalho do processo para conquistar algo. Então, é muito importante ter esse olhar mais crítico mesmo, mais reflexivo. Mas a pessoa tem um produto, tem um serviço, ela conquistou tal coisa. Mas, antes disso, muitas vezes ela não viu todo o trabalho que teve, noites mal dormidas. Às vezes gostaria de estar passeando, mas acredita que estava trabalhando para conseguir aquilo. Então é muito importante ter essa reflexão das coisas antes da comparação.
Bom, e janeiro é um mês apropriado para isso, não que os outros não sejam. Inclusive temos aí o janeiro branco, né, que cuida, que faz essa reflexão em relação à saúde mental.
Exatamente. O janeiro branco vem com essa conscientização da importância de cuidar da saúde mental. Então, por exemplo, agora, se você já está motivado a começar com novos objetivos, novos planos para 2026, eu sugiro uma atividade bem prática. Pegue um caderno, pode ser um caderno que já tem em casa, ou pode até comprar um caderninho, escreva lá. O meu objetivo para 2026 é o quê? Eu quero perder 5 quilos. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer atividade física? Eu vou uma vez por semana? Duas? Três? Vou cuidar da alimentação? Escreve! Coloca a data. Eu vou na terça, vou na quinta. Coloca a data e hora. Porque se os sonhos, os objetivos ali, as metas que as pessoas têm não são programadas, elas nunca acontecem. Porque assim, o tempo, o trabalho, as coisas, elas não param para que você se organize. Você tem que se organizar dentro desse tempo. Então assim, o teu trabalho vai continuar, os problemas vão continuar. Mas como que você vai dar conta disso? Então coloca. Organiza lá, eu vou tal dia, vou fazer isso e isso. O meu sonho é fazer determinada viagem, conhecer um lugar diferente. Você quer conhecer um lugar diferente, mas que lugar que é esse diferente? Às vezes as pessoas elas deixam muito abstrato aquilo que elas querem. Então escreve lá, eu quero fazer um passeio, sei lá, eu quero conhecer as cataratas. Quando eu vou conseguir? Tem um feriado tal mês. Eu vou colocar lá, Ah, eu vou gastar tanto, então eu vou juntar esse mês esse, tal dia eu vou. E às vezes parece que é besteira colocar isso no papel, mas não é. Porque aí a pessoa coloca assim, determina. Ah, eu tenho esse objetivo nesse determinado tempo, às vezes pode ser a curto, médio e longo prazo. Só que geralmente as pessoas se frustram quando elas colocam um longo prazo, porque parece que nunca chega. Uhum. Então, comece com prazos mais curtos. Mas escreva quais que são teus objetivos. Teus objetivos, não o que o outro espera de você. Isso também é importante. Não que os outros esperam que você faça, mas para você, de forma assim, genuína, o que você pensa para ti, que é um objetivo teu? Ah, eu gostaria de desenvolver tal coisa. Como que você vai desenvolver esse hábito? Escreve. É muito importante ter clareza. Quando a gente tem clareza do que a gente quer, a gente tem essa consciência. E com essa consciência, a gente consegue construir uma constância. E lembrando também que a motivação é uma coisa assim. Ela não vem do nada, ela não vai abrir a porta, ó, vou te pegar pela mão, vamos lá, agora a gente vai começar isso aqui. Não. A gente tem que ir por disciplina. Por isso que a gente tem que ter essa clareza. O que eu quero e por que eu quero? Por que eu estou fazendo isso? Porque muitos dias a gente vai acordar e vai falar assim, nossa, mais um dia. E eu tenho que vencer esse dia. E a gente não vai estar sempre motivado. Isso é um problema? Não. A gente é humano e a gente vai oscilar essas emoções. Às vezes a gente vai estar motivado, às vezes não vai estar, às vezes vai estar cansado. Tem noites que a gente vai dormir bem, tem noites que não. Ou você também não vai estar bem de saúde, ou alguém da família. E isso já tira da rotina. Então, nem sempre você vai estar motivado. E, às vezes, você começa uma coisa nova e também pode acontecer a frustração de estar tendo dificuldade para fazer. Ou também esperava que fosse de determinado resultado e não teve esse resultado. Mas também, se você nunca fez uma coisa nova, a probabilidade de dar errado também é grande. Exatamente. Mas as pessoas que conseguem, elas começam como? Tentando. Então, sempre tente. Tem vontade de aprender alguma coisa nova? Tenta. Às vezes você acha que aquilo lá seria um sonho aprender. Aí você vai lá, aprende, e você vê que aquilo não condiz contigo. Tudo bem. Pelo menos que aquilo você descartou e dá espaço para uma outra coisa. Então, assim, é muito importante isso. Clareza do que se quer. Então, escreva num caderninho. Ah, eu tenho esses objetivos. Como eu vou colocar eles em prática? E assim, esquece o celular. Por isso é importante o caderno. Porque às vezes você vai fazer uma notinha no celular ou no grupinho com você mesmo ali. Aí vem uma coisa. Ah, vou olhar o Instagram. Ah, mas eu vou fazer isso aqui. Ah, mas eu vou fazer não sei o quê. E aí você se perde daquilo que é seu mesmo. Então, por isso é importante. Tira um tempinho. Pode ser à noite ou depois do trabalho. Acalmou? Vai lá e escreve. Então, é muito importante isso. E ter uma rotina de autocuidado também. O autocuidado, ele pode ser como? Desde a alimentação, desde um tempo de leitura. Um ritual do sono. Por exemplo, às vezes as pessoas têm dificuldade de dormir. Então, toma um banho mais demorado. Toma um chazinho antes de dormir. Faz uma leitura. Isso é muito peculiar de cada pessoa. Então, por exemplo, assim, tem pessoas que vão gostar de fazer determinadas coisas e outras não. Então, pra você, é muito importante saber o que te acalma. Como que você fica calmo e relaxado? Como que você gosta de ocupar a cabeça? Tem gente que, depende da crença, vai gostar de rezar o terço antes de dormir. Tem gente que não tem religião, então vai fazer um outro exercício, vai ouvir uma música ou alguma outra coisa. Mas o que para ti serve? Por isso que é muito importante o autoconhecimento. O autoconhecimento seria isso. Se conhecer ao ponto de saber o que te acalma, o que te estressa, o que te motiva, o que te desmotiva. Então seria nesse intuito mesmo.